Ou seja, se vêm as intervenções pré-preparadas, isto muda tudo. Nós estamos aqui a debater domínio público marítimo. A seguir debateríamos a substituição da designação dos decretos legislativos. É isto. Mas não é aquilo que está a ser feito. De tal forma que o Presidente da Comissão, e bem, atendendo a essa circunstância, está a tentar misturar tudo. Mas achamos que isso não só prejudica o debate, como agora nós não sabemos como é que nos haveremos de entender aqui na dialética.
Até a palavra de Pedro Helga de Valdes, pelo mesmo efeito.
Muito rapidamente, Sr. Presidente. Parece-nos que é preferível manter a metodologia inicial, ou seja, de ver tematicamente artigo a artigo. As primeiras intervenções, e as que não foram só as nossas, acabaram por fazer uma apresentação mais genérica e considerações mais amplas sobre o sentido das propostas apresentadas, mas esse exercício, diria, está feito, se quisermos, nas intervenções iniciais. Portanto, tomar dos eixos, se quisermos, da sequência, acho que é preferível até por uma questão de distribuição das intervenções.
Para o mesmo efeito.
Manter como está.
Para o mesmo efeito, a deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tentei seguir o método que temos seguido de outras alturas, que é quando discutimos muitos artigos, abordá-los todos, até para poupar toda a comissão. Mas até porque mesmo antes da minha intervenção, o Sr. Presidente sugeriu que se discutisse hoje toda a autonomia e que não se deixasse artigos para amanhã. Mas, a bem da verdade, se vamos discutir artigo a artigo, eu não explorei a nossa alteração para o artigo 84, como exploraria, precisamente porque achei por bem poupar-nos a todos a essa divisão do trabalho.
Eu acho que mesmo assim, acho que conseguimos fazer isso hoje, porque também aqui alguns deles, tirando aqui são rápidos sobre essa matéria. Então, neste caso, vou continuar pelo Chega, só sobre o artigo 84, número 2.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Nós, em relação a esta proposta, temos um posicionamento em relação à proposta do PSD que concordamos. Aliás, hoje já foi dito aqui que o PSD governa os Açores com o Chega. E, portanto, nós temos esta visão também, até porque sabemos que nos últimos anos a questão da plataforma continental, da forma como é gerida a plataforma continental, ou como nem sequer tem sido gerida a plataforma continental, e da mistura que tantas vezes se faz, inclusive neste Parlamento, misturarmos a plataforma continental com a zona económica exclusiva, e mistura-se os temas todos de uma forma que consideramos que depois as regiões autónomas e a sua própria autonomia e a mais-valia que pode daí advir na exploração, e nós quando estamos a falar da plataforma continental estamos a falar naquilo que é o potencial que hoje em dia tem, porque é uma das zonas mais ricas do mundo em metais raros, e sabemos perfeitamente a importância que isto pode vir a ter a curto espaço de tempo para Portugal como um todo, mas essencialmente também para as zonas ultraperiféricas tão prejudicadas tantas vezes na exploração que é feita da plataforma continental e não tanto da zona económica exclusiva, que são assuntos dispares. E por isso, essencialmente em relação a este artigo 84, aquilo que nos apraz dizer para já é que acompanhamos a proposta, ou que a partir da acompanharemos a proposta feita pelo Partido Social Democrata.
A palavra agora ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueira.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores e senhores deputados. Artigo 84, há duas propostas em cima da mesa, uma do Bloco de Esquerda e uma do PSD. Acompanhamos a intenção de ambos, quer do Bloco que pretende dar às regiões autónomas poderes de definição e decisão relativamente ao ordenamento e gestão do domínio público marítimo, quer relativamente ao PSD que prevê a gestão conjunta e partilhada desse mesmo domínio público marítimo. E a razão pela qual acompanhamos o espírito destas propostas é muito simples, e penso que quem defende uma autonomia com real conteúdo não pode discordar desta análise que vou fazer agora. O domínio público marítimo é propriedade do Estado como um todo, e não há qualquer espécie de objeção a que essa titularidade possa ser delegada num outro corpo do Estado, neste caso, uma região autónoma, sempre e quando se mantenha, que estas propostas fazem, a integridade e soberania do Estado sobre esse mesmo domínio público marítimo. E, portanto, é uma daquelas situações em que o reforço do poder das regiões sobre este bem, domínio público marítimo, faz todo o sentido, até porque este domínio público marítimo, em concreto, não existiria se não existissem as regiões, e se as regiões não estivessem situadas onde estão. Portanto, o próprio Estado não teria sequer esta questão se não existissem as regiões que, politicamente, e há muitos anos, decidimos atribuir autonomia. E, portanto, se a autonomia tem algum significado, do ponto de vista de decisão sobre aquilo que lhe é próprio de interesse direto, este é um deles, claro e obviamente, independentemente de haver ou não extensão da plataforma continental. Portanto, com esta motivação, vamos acompanhar o espírito das duas propostas. Elas são substancialmente diferentes do ponto de vista da construção. Portanto, se puder deixar um apelo a que o PSD e o Bloco de Esquerda consigam encontrar uma redação comum, eu acho que colocaria pelo menos, até agora sou o PS que se manifestou contra, se bem percebi, mas também não percebo que nenhum dos argumentos invocados, daquilo que foi dito sobre o 84, vai contra esta lógica que eu invoquei, de que se há razão para haver autonomia político-administrativa, é exatamente para ter poderes de decisão sobre um bem público que não existiria se não fossem as próprias regiões. Portanto, é isto. PSD e Bloco, se puderem fazer um trabalhinho de fusão.
Muito obrigado.
Agradeci. Obrigado.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Alma Rivera, pelo PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Como é óbvio, a primeira parte da proposta do Bloco de Esquerda, que diz respeito à inclusão no domínio público dos portos, aeroportos e rede elétrica nacional, nós acompanhamos. Aquilo que nos merece discordância é, de facto, aquilo que se prende com a proposta do Bloco de Esquerda para as questões de poderes de definição e decisão sobre o ordenamento e gestão das águas interiores e do espaço marítimo adjacente, assim como a do PSD, que consideramos-la nós mais suave, mas que vai no mesmo sentido. E entendemos que é importante que não fiquem só salvaguardadas as competências do Estado naquilo que diz respeito à defesa e segurança nacional, mas também nestas questões do domínio público. Nós percebemos o porquê destas propostas, no fundo procuram ultrapassar a declaração de inconstitucionalidade que o Tribunal Constitucional ditou. Claro que, evidentemente, é este o momento para o fazer, quem o entenda assim. Mas nós entendemos que a questão é, de facto, muito problemática, porque as implicações da gestão do espaço marítimo no plano internacional vão também muito para além daquilo que tem a ver apenas com questões de defesa e segurança que são salvaguardadas na esfera do Estado. Pensemos nos acordos internacionais de pesca ou nos compromissos que são assumidos com as Nações Unidas relativamente à gestão das águas contíguas e às águas territoriais. Se pensarmos nisso, é fácil vermos que essas matérias não podem ser remetidas para competências regionais, nem sequer competências partilhadas entre regiões. Porque, de facto, a gestão do domínio público marítimo da plataforma continental para além das 200 milhas é o que decorre, sendo uma competência, uma questão de soberania, uma competência do Estado, é o que decorre, de facto, do direito internacional. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é taxativa no seu artigo 77 sobre este tema. E, portanto, ao pretender-se atribuir competências às regiões autónomas na gestão da plataforma continental para lá das 200 milhas, aquilo que está a propor é que Portugal assuma uma violação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que refere expressamente que é o Estado, e só o Estado, que exerce poder de soberania sobre a plataforma continental. Aliás, só mesmo o Estado UNO, é que detém poderes de soberania que a própria Constituição, e aí ninguém pretende alterar, é una e indivisível, e, portanto, é uma decorrência, digamos assim, destas normas também, pelo que não ficaria ultrapassada nenhuma dificuldade apenas pela alteração em sede de revisão constitucional, e é nesse sentido que nós não acompanharemos estas propostas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas, embora já nos tenhamos visto muitas vezes durante o dia, durante este dia cheio de trabalho em vários formatos diferentes, e ainda há pouco em plenária estivemos a discutir precisamente as questões da realidade do nosso país enquanto país que é também arquipelágico, e não estou só a referir à Madeira e aos Açores, mas a própria porção continental do nosso país, pela sua posição periférica no continente europeu, pela sua posição de quase, do ponto de vista político, península dentro de uma península no continente europeu, faz com que tenhamos uma configuração que, ao mesmo tempo, enfim, invulgar, devemos ser o país mais pequeno do mundo, do qual se pode dizer que é, de certa forma, tricontinental, porque a Madeira já está mais próxima do continente africano e há ilhas açorianas que já estão na placa continental americana, como somos um país cujo potencial dessa realidade que eu ainda agora descrevia ainda está, estou convencido, em matéria de opinião, por revelar. E somos tanto mais fortes quando conseguirmos, com flexibilidade, capacidade de diálogo e responsabilização em subsidiariedade, realizarmos esse potencial. Esse é, aliás, um dos pontos nos quais a nossa Constituição de 76 foi extraordinariamente feliz e em que, logo à partida, revelou a superioridade da democracia sobre o regime ditatorial que a antecedeu, na capacidade de prever problemas futuros, de responder. Nós não atribuímos só a autonomia às regiões autónomas. As regiões autónomas tinham anseios autonómicos que se viram reconhecidos através da Constituição de 76, e esse é um dos aspectos que foi feliz na nossa evolução enquanto democracia. Esta revisão constitucional, da maneira como ela está a passar, não é tão feliz, e com isto terminarei este prólogo, porque nos deu condições de trabalho muito aquém do desejável em termos de tempo e em termos de maturação. Da maneira como os partidos, os dois maiores partidos, acompanharam a proposta de revisão constitucional do Chega e o anunciaram muito em cima da hora, da maneira como ela coincidiu com um processo de um processo orçamental. E, portanto, pelo menos do lado do LIVRE, devo dizer que lamentamos não ter propostas nesta área onde haveria tanto a fazer e, portanto, vamos acompanhar o debate em primeira e em segunda leitura. Foi aqui lembrado pelo PS que há trabalho sobre revisão constitucional a ser realizado nas Assembleias Legislativas Regionais e que é uma pena que haja um desfasamento entre esse trabalho e o que aqui estamos a fazer, mas daí o PS também poderá assumir uma parte, uma cota parte da responsabilidade por esse desfasamento. É que nós poderíamos ter feito uma revisão constitucional à altura do que os 50 anos do 25 de Abril pediam, com uma participação cívica bastante maior por parte dos nossos concidadãos, se tivéssemos dado mais tempo a este processo. Acabado este prólogo, e no que diz respeito às propostas de alteração no artigo 84º, elas ilustram bem, e com elas farei mais ou menos o comentário geral do LIVRE, depois no resto do debate, como disse, estaremos mais, enfim, expectantes daquilo a que esta primeira leitura e depois a segunda possa levar. É um bom exemplo das características que as revisões constitucionais devem ter e que esta deverá ter em relação às autonomias. Capacidade de flexibilidade, de responsabilização acrescida, gradual, das regiões autónomas e de capacidade de partilha entre a República e as regiões autónomas. Não acompanhamos a leitura que ainda há pouco aqui a minha vizinha do lado, a deputada do PCP, Alma Rivera, fez em relação à aprovação destas propostas, de certa forma, constituir uma certa diminuição de soberania. Soberania e gestão ou ordenamento são, enfim, a gestão e o ordenamento são uma expressão da soberania, mas não esgotam a soberania. E o Estado, por sua vez, também não se esgota apenas no Estado central. O Estado são também as regiões autónomas e são também as autarquias. Desse ponto de vista, fazem-nos todo o sentido, tanto a proposta do PSD como do Bloco de Esquerda, que tem esta visão que nos parece que é mais densa daquilo que é o Estado e mais compartilhada daquilo que são as suas obrigações e as suas missões. Também, tal como disse o deputado da Iniciativa Liberal, João Coutinho de Figueiredo, se houver uma proposta conjunta, uma proposta de compromisso aqui, melhor ainda. E, quanto ao resto, à discussão sobre o representante da República, as formações que pode ter, falaremos não hoje artigo a artigo, uma vez que estou impossibilitado de continuar aqui, mas durante tanto esta fase de primeira leitura como depois na segunda leitura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou passar agora então aos partidos autores das propostas para poderem responder sobre o artigo 84, número 2, ao que ouviram, ao PSD, à senhora deputada Sara ou ao senhor deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado novamente, senhor Presidente. Eu gostaria de dizer
que em relação àquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Sérgio Ávila, de facto,